Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Olá, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta terça-feira, 26 de novembro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvana e José, com assessoria técnica de Bruno Arte. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo nublado na cidade do Vaticano e a temperatura, nesse momento, na Praça São Pedro, em torno dos 18 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Morre na Itália o cardeal Ayuso Bichot, promotor do diálogo entre as religiões. O prefeito do Dicastério para o Diálogo Interreligioso faleceu aos 72 anos de idade. O Papa nomeou ontem bispo auxiliar para a Arquidiocese de Manaus. Diálogo, perdão, esperança e bom humor. O caminho para a paz. O Papa recebeu ontem jovens de diferentes religiões e falou da contribuição imprescindível da juventude mundial para a causa da paz. O amor gratuito de Deus é mais persuasivo do que muitas palavras. A resposta de Francisco a uma avó de 3 netos. A troca de cartas publicada na primeira edição da revista Praça São Pedro, uma publicação da Basílica do Vaticano, que foi apresentada ontem. E o nosso ainda espaço, Memória Histórica 60 anos, do Vaticano II. Bom dia mais uma vez a você. E neste 26 de novembro, a Igreja recorda São João Bergmans. Wagner Lima, bom dia.
Bom dia, Silvanei. São João nasceu em 1599 na Bélgica, filho de uma família humilde. Para estudar, teve de trabalhar como criado. Sua grande característica foi fazer da vida diária sua caminhada para a santidade, isto é, vivê-la bem em cada momento do dia a dia. O lema de São João era Maxim in Minimus, sempre fiel às regras da Companhia de Jesus. Foi humilde, alegre e gentil com seus colegas. São João faleceu com 22 anos de idade, quando ainda era estudante de filosofia. É considerado um dos padroeiros da juventude. Eis uma de suas frases: se não me fizer santo enquanto jovem, nunca o serei.
Morre na Itália o cardeal Ayuso Bichot, promotor do diálogo entre as religiões. O prefeito do Dicastério para o Diálogo Interreligioso, cardeal Miguel Ángel Ayuso Bichot, morreu nesta segunda-feira aos 72 anos de idade. O purpurado espanhol estava internado no Hospital Gemelli de Roma. À frente do Dicastério desde 2019, acompanhou o Papa em quase todas as recentes viagens apostólicas. A saúde debilitada o obrigou a contínuas internações e operações nos últimos tempos. O Papa, inclusive, havia dirigido pensamento e orações a ele no Vaticano. Uma figura discreta e gentil, de grande inteligência, conhecimento e profunda fé. Ele era frequentemente visto caminhando pela Via della Conciliazione com a intenção de rezar baixinho a caminho do seu escritório. É assim que muitos se lembram do cardeal Miguel Ángel, prefeito do Dicastério para o Diálogo Interreligioso, que faleceu nesta segunda-feira aos 72 anos. Ele estava internado no Hospital Gemelli. Ainda pela parte da manhã, o Papa, durante discurso a uma delegação internacional jainista, na qual estavam presentes representantes do Dicastério, mencionou o cardeal espanhol. Está muito mal de saúde. Está perto da morte, disse o pontífice, pedindo orações. Dom Ayuso Bichot tinha problemas de saúde de longa data que o forçaram a repetidas internações e cirurgias. Por esse motivo, é possível que ele acompanhasse o Papa em setembro, na longa viagem papal ao Sudeste Asiático e à Oceania, onde o componente interreligioso era forte. Uma das muitas viagens de fraternidade, como o cardeal, um grande conhecedor do Islã e do mundo árabe, gostava de descrever as visitas do Papa Francisco a países onde a Igreja Católica é minoria, para fortalecer o diálogo entre as religiões. Viagens que Ayuso sempre acompanhou. O Santo Padre nomeou nesta segunda-feira bispo auxiliar da Arquidiocese Metropolitana de Manaus o reverendo Samuel Ferreira de Lima, franciscano menor, atualmente mestre de noviços e vigário paroquial de São Francisco de Assis, em Rodeio, Santa Catarina, atribuindo-lhe a sede nas Binca. Frei Samuel de Lima nasceu em 28 de maio de 67, na cidade do Rio de Janeiro. Fez seu noviciado no Seminário Franciscano São José, em Rodeio, Santa Catarina, no ano de 1988. Sua primeira profissão religiosa se deu em 10 de janeiro de 1989, em Rodeio. A profissão solene, 24 de setembro de 93, em Petrópolis. Sua ordenação presbiteral, em 27 de janeiro de 1996, em São João de Meriti, Janeiro. Na mensagem endereçada ao presidente da 5ª Conferência de Revisão da Convenção sobre Minas Antipessoais, realizadas em Siem Reap, Camboja, o Papa Francisco, nesta segunda-feira, por meio de um texto assinado pelo cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, e lido pelo observador permanente da Santa Sé nas Nações Unidas, Dom Ettore Balestrero, reforçou seu apelo por um mundo livre de minas terrestres, destacando os desafios humanitários e éticos associados a esses dispositivos. Nos 25 anos, desde a entrada em vigor desse importante documento, as minas antipessoais e dispositivos explosivos continuam a ser usados, causando um sofrimento terrível, especialmente às crianças. Quando isso ocorre, toda a humanidade perde, pois toda a vida humana é sagrada, afirma na mensagem. Santo Padre pediu que todos os estados que ainda não aderiram à convenção o façam sem demora e cessem imediatamente a produção e o uso dessas armas. Ressaltou ainda a importância de um compromisso renovado dos estados-partes em implementar plenamente o tratado e intensificar a cooperação internacional para mitigar os impactos dessas armas. Segundo o pontífice, qualquer atraso ou retrocesso inevitavelmente aumentará o custo humano. Francisco destacou a gratidão da Igreja aos que trabalham no desarmamento e no apoio às vítimas, especialmente às organizações inspiradas pela fé, que atuam em regiões onde a solidariedade é crucial. Reiterou também que a Igreja Católica permanece firme em seu compromisso de contribuir para a paz global. A mensagem concluiu com a bênção do Papa para que a conferência seja um marco significativo rumo ao mundo sem minas antipessoais, garantindo assistência integral e restauradora às vítimas. Durante a audiência geral de 28 de fevereiro de 2024, Francisco já havia expressado preocupação semelhante ao recordar o 25º aniversário da entrada em vigor da Convenção de Ottawa, que proíbe as minas antipessoais. Na ocasião, o Santo Padre destacou o impacto devastador desses dispositivos traiçoeiros, que nos lembram a dramática crueldade das guerras, mencionando os crescentes números de vítimas, especialmente em conflitos como os da Ucrânia, Síria, Iêmen e Myanmar. Manifesto-me a proximidade, disse, às numerosas vítimas e agradeço a todos que oferecem sua ajuda, limpando áreas contaminadas e prestando assistência concreta. Esse trabalho é uma resposta ao chamado universal de sermos pacificadores, cuidando de nossos irmãos e irmãs, afirmou então Papa Francisco. E as audiências do Santo Padre no dia de ontem, começando pelos janistas de Londres. Andressa Golé.
Cari amici, buongiorno. A série de audiências desta segunda-feira começou com um encontro interreligioso no Vaticano, quando o Papa Francisco recebeu uma delegação internacional que representa o jainismo, uma das religiões mais antigas do mundo, baseada nos ensinamentos do filósofo indiano Mahavira, que viveu no século IV a.C., de não violência e compaixão por todo ser vivo. Na Sala dos Papas, o pontífice agradeceu a presença do grupo de 40 pessoas, provenientes de vários países e coordenadas pelo Instituto de Jainologia de Londres, uma visita que se insere no crescente diálogo entre jainistas e cristãos que vem ocorrendo há décadas, promovido pelo Dicastério para o Diálogo Interreligioso, momento em que Francisco pediu uma oração especial pela saúde do prefeito, o cardeal Miguel Ángel Ayuso Guichot.
Vorrei dire una notícia non bella.
Também gostaria de lhes dar uma notícia não muito boa. O chefe deste dicastério, o cardeal Ayuso, está muito mal de saúde e está perto da morte. Uma bela oração por ele.
Uma bela pregueira para ele.
Os representantes do jainismo, como recordou o Papa, seguem o mesmo compromisso dos cristãos de buscar maneiras de cuidar da terra, dos pobres e das pessoas mais vulneráveis na sociedade. São áreas de reflexão e ação que se tornaram muito importantes para os nossos tempos, marcados pelo individualismo e indiferença, que levam muitas pessoas a desconsiderar a dignidade e os direitos do próximo, principalmente em contextos multiculturais. Por um lado, resumiu o Papa, há grupos que dominam e excluem as minorias, permanecendo surdos ao grito da terra e ao grito dos pobres.
Da outra parte, ci sono quanti si propongono di costruire l'amicizia sociale, la solidarietà e una pace duratura.
Por outro lado, há aqueles que se propõem construir a amizade social, a solidariedade e uma paz duradoura. Três coisas que devemos ter sempre em mente: amizade social, solidariedade e paz. Infelizmente, esses esforços construtivos são frequentemente dificultados e bloqueados. No entanto, não devemos desanimar nem ter medo de semear esperança por meio de iniciativas que cultivem o senso de humanidade em nós, crentes e em todos. Um compromisso constante e conjunto para fortalecer a vontade comum de trabalhar juntos para construir um mundo melhor.
Questa fratellanza universale non dobbiamo dimenticarla mai.
Jamais devemos nos esquecer dessa fraternidade universal. Toda pessoa de boa vontade pode difundir amor, dedicar-se aos necessitados, respeitando as diferenças. É esse estilo que sempre nos dá nova energia para cuidarmos uns dos outros e da casa comum.
O Papa Francisco recebeu em audiência uma delegação juvenil do Conselho Universal da Paz, uma instituição fundada em 2016 e que inclui 15 organizações de várias religiões em todo o mundo. De modo especial, seus membros atuam em prol da paz na Terra Santa, terra que nos séculos foi testemunha de tanta violência e sofrimento, constatou Francisco. A situação atual, que degenerou no último ano, torna a promoção da paz ainda mais importante, e a contribuição dos jovens é fundamental, afirmou o pontífice, pois possuem um tipo de idealismo, entusiasmo e esperança que recordam a todos nós que um mundo melhor é possível, que a paz é possível. Francisco citou uma série de características que fazem dos jovens artesãos de paz, como uma maior propensão ao perdão, a superar preconceitos e feridas do passado e ao diálogo, único caminho para a paz.
I giovani sono creativi, ma è brutto quando noi incontriamo giovani ideologizzati.
Os jovens são criativos, mas é ruim quando encontramos jovens ideologizados, em que a ideologia toma lugar dos pensamentos e a vontade de fazer o bem. Para o pontífice, é fácil desanimar quando se veem os efeitos devastadores da guerra e do ódio, da pobreza, da fome e da discriminação, mas jamais perder a esperança. Nesses momentos, Lembrem-se de que qualquer coisa que vale a pena fazer nunca é fácil. Requer sacrifício e vontade de empenhar-se todos os dias. Mantenham viva a esperança, queridos jovens, mantendo sempre presente que somos todos parte de uma única família humana, encorajou o Papa, que acrescentou outro elemento imprescindível. Não perder jamais o senso de humor.
E naturalmente não perder mais o senso do humorismo. Isso é muito importante.
Isso é muito importante. Não perder a capacidade de alegrar-se, que ajuda a ver as coisas melhor. O Papa Francisco recebeu em audiência uma delegação juvenil do Conselho Universal da Paz, uma instituição fundada em 2016 e que inclui 15 organizações de várias religiões em todo o mundo. De modo especial, seus membros atuam em prol da paz na Terra Santa, terra que nos séculos foi testemunha de tanta violência e sofrimento, constatou Francisco. A situação atual, que degenerou no último ano, torna a promoção da paz ainda mais importante e a contribuição dos jovens é fundamental, afirmou o pontífice, pois possuem um tipo de idealismo, entusiasmo e esperança que recordam a todos nós que um mundo melhor é possível, que a paz é possível. E passamos agora ao nosso espaço Memória Histórica, 60 anos do Vaticano II, o lugar de oração para o encontro com Deus. Jackson Erpen.
O lado aberto de Jesus na cruz é o lugar por excelência da oração, a ponte entre o céu e a terra, a porta aberta ao abraço. É um lugar místico, onde místico não significa etéreo ou inacessível, mas íntimo e atraente para todos aqueles que sabem voltar a ser pequenos como crianças. Partimos dessas palavras do cardeal italiano Angelo De Donatis para introduzir a reflexão dessa semana do padre Gerson Schmidt, intitulada O Lugar de Oração para o Encontro com Deus. Vamos ouvir.
Lembrando o que Jesus disse à mulher samaritana no Poço de Jacó, o Catecismo da Igreja Católica, no número 2560, aponta assim: Se conhecesses o dom de Deus, João 4. A maravilha da oração se revela justamente aí, à beira dos poços, aonde vamos procurar nossa água. É aí que Cristo vem ao encontro de todo ser humano. É o primeiro a nos procurar e é Ele que pede de beber. Jesus tem sede, seu pedido vem das profundezas do Deus que nos deseja. A oração, quer saibamos ou não, é o encontro entre a sede de Deus e a nossa. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Deus tem sede de nossa sede dele é uma frase de Santo Agostinho. O mesmo santo, sedento de Deus e da verdade, acrescenta: o esfriamento do amor é o silêncio do coração, o ardor do amor é o grito da oração. Num de seus mais belos escritos, no seu livro das Confissões, Santo Agostinho declara: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei, eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava do lado de fora. Eu disforme lançava-me sobre as belas formas de tuas criaturas. Falavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti as tuas criaturas, que não existiriam se em ti não existissem. Tu me chamaste e o teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste e brilhaste, e tua luz afugentou a minha cegueira. Espargiste tua fragrância, e respirando-a, respirei por ti. Tu me tocaste, e agora estou ardendo no desejo de tua paz. O doutor da Igreja aqui revela que procurou Deus nas criaturas, nas obras criadas por Deus, mas finalmente encontrou-o dentro dele mesmo, no seu santuário interior, no mais recôndito de seu ser, no âmago de seu íntimo mais profundo e sublime, onde Deus está, se encontra e nos espera. Agostinho procurava fora, o que estava dentro dele mesmo. Nem sempre encontramos Deus porque o procuramos em cisternas vazias que não retêm água, em poços de águas poluídas. Buscamos Deus onde ele não se encontra, onde ele não se deixa encontrar. Nos cadernos sobre a oração, que preparam o jubileu, o de número 5 é de autoria de Antônio Pita, biblista que leciona na Pontifícia Lateranense, subsídio que tem como título As Parábolas da Oração. O biblista aponta nesse caderno um título sobre os lugares de oração e diz assim: além do Templo de Jerusalém, as sinagogas espalhadas nas aldeias da Palestina favoreciam a vivência da oração. Não foi por acaso que Lucas escolheu a sinagoga de Nazaré para narrar o início da vida pública de Jesus em Lucas 4? A sinagoga era lugar de oração e de aprofundamento da Sagrada Escritura. Com a destruição do Segundo Templo, no ano 70 d.C., as sinagogas passam a constituir os únicos lugares para se rezar em assembleia. Sem diminuir a função do templo e da sinagoga, Lucas registra que Jesus rezava em todos os lugares. No deserto, por ocasião das tentações, em Lucas 4, ou em lugares desertos, como vemos em Lucas 5, versículo 16, ou Lucas 9, versículo 18. Todavia, para rezar, preferia a montanha, como antes de escolher os discípulos, Lucas 6, e por ocasião da transfiguração em Lucas 9. O lugar que mais amava era o Monte das Oliveiras, Lucas 22, versículo 39, pouco distante das muralhas de Jerusalém, do outro lado do Vale do Cédron. Sobre aquele monte, Jesus suou gotas de sangue, e daquele lugar, em Lucas 24, foi elevado ao céu na ascensão. A preferência pelo monte se deve a uma das particularidades da oração, a ascese ou a propensão para o alto. Quando é autêntica, a oração favorece um estado de levitação, não de leveza, com o qual se é levado para o alto. Tal estado não vale somente para situações excepcionais de êxtase ou de arrebatamento, mas para qualquer experiência de oração. O céu evoca o lugar do encontro para quem sobe a um monte a fim de rezar. Jesus aponta à mulher samaritana que haverá um tempo que nem no monte Garizim, nem no monte de Jerusalém se adorará o Senhor, mas que a verdadeira adoração se dará em espírito e em verdade, ou seja, no templo interior do coração, onde o Espírito Santo nos impele a uma oração autêntica. Mas o Catecismo da Igreja Católica, em relação ao lugar de oração, descreve assim no número 2691. A Igreja, Casa de Deus, é o lugar próprio para a oração litúrgica da comunidade paroquial. É também um lugar privilegiado da adoração da presença real de Cristo no Santíssimo Sacramento. A escolha de um lugar favorável é importante para a verdadeira oração. Para a oração pessoal, pode ser um recanto de oração com as Sagradas Escrituras e imagens sagradas, para aí estar no segredo diante do Pai. Numa família cristã, essa espécie de pequeno oratório favorece a oração em comum. Nas regiões onde existem mosteiros, a vocação dessas comunidades é favorecer a partilha da oração das horas com os fiéis e permitir a solidão necessária a uma oração pessoal mais intensa. As peregrinações evocam nossa caminhada pela terra em direção ao céu. São tradicionalmente tempos fortes de renovação da oração. Os santuários para os peregrinos, em busca de suas fontes vivas, lugares excepcionais para viver como igreja as formas da oração cristã.
E o Papa visitará a Córsega no próximo dia 15 de dezembro. Fagner.
O diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, afirmou que o Papa aceitou o convite das autoridades civis e eclesiásticas para visitar a Córsega em 15 de dezembro próximo, por ocasião do encerramento do Congresso à Religiosidade Popular no Mediterrâneo. O lema da viagem é esperado no versículo 38 do capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos: Jesus, passa fazendo o bem. Essa expressão aplicada ao evento recorda que o Papa visitará a Igreja de Córcega como o pastor que passa em meio a seu povo. A ilha, localizada acima da Sardenha, faz parte da França desde 1768, mas nunca recebeu a visita de um pontífice. Francisco transcorrerá o dia em Ajácio, capital da ilha, onde a diocese organiza o congresso nos dias 14 e 15 de dezembro. Seu anfitrião será o cardeal François Xavier Bustil. De acordo com o programa, a primeira etapa será justamente a sessão conclusiva do evento com o discurso do pontífice. Na sequência, na Catedral de Santa Maria Assunta, o Papa pronunciará uma locução antes de rezar o Ângelus, com os bispos, sacerdotes, os diáconos consagrados e as consagradas e os seminaristas. Na parte da tarde, o pontífice celebrará a Santa Missa no Palácio Austerlitz. O último evento antes de regressar a Roma será o encontro com o presidente da República no Aeroporto Internacional.
E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo a sua presença. A gente volta amanhã, quarta-feira, com audiência geral com o Papa Francisco. Uma boa terça-feira a você e até lá.